a relevância dos BRICS na retomada econômica do Brasil, tendo em vista, não é, essa reunião da cúpula que acontece nos próximos dias, no início deste mês de setembro. Convidamos para tratar do assunto aqui com o ouvinte da Rádio USP, professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor visitante do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP. Ele é doutor pela Universidade de Oxford e mestre pela Universidade da Califórnia em Berkeley. E já lecionou nestas duas instituições. Ele desenvolve pesquisas sobre comércio exterior e organizações internacionais e com foco nos BRICS, justamente, não é? Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Tudo bem, muito obrigado. Bom dia, caros ouvintes.
Professor, vamos primeiro falar um pouco sobre este bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há situações em comum nesses países, mas há muitas diferenças e tamanhos nesta importância deste bloco. Quem é o protagonista e como o Brasil se encaixa nesse bloco atualmente? Vamos tentar entender como é que está a situação, como é que a gente pode enxergar esse bloco para depois projetar um pouco sobre essa nona cúpula.
Bem, os BRICS, eles foram criados, né, surgiram como bloco político em meados dos anos 2000, quando, após uma iniciativa da Rússia, eles começaram, os países membros, né, Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil começaram a ter, melhor dizendo, a África do Sul não naquele momento, começaram a ter encontros informais. E desde 2009, a institucionalização passou rumo à institucionalização do bloco. Não é uma organização internacional, é um conjunto de países, ou seja, os seus chefes de Estado, chefes de governo se encontram regularmente, tal como ocorrerá agora na China. E, porém, desde então eles têm uma cooperação cada vez mais crescente em várias áreas. Há mais de 50 grupos de trabalho em temas, inclusive, relacionados à pesquisa científica, por exemplo. Mas, especificamente em relação à área econômica, o peso é claro da China, que caminha para ser a maior economia do mundo, talvez até o fim desta década. E a grande questão é o que nenhum analista honestamente pode dizer no momento, até que ponto que os outros membros dos BRICS, além da China, podem se beneficiar do bloco de fato. Por hora, nós vemos ações muito mais do interesse da China na sua ambição por se tornar, se não a principal potência mundial, mas ter o mesmo peso político que hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm, assim como as demais potências ocidentais, ou seja, os países europeus. Inglaterra, França, que são países que perderam participação na economia mundial, mas ainda têm um peso muito grande na política, para resumir em linguagem mais clara para o ouvinte, a China quer converter seu poder econômico em poder político. Para isso precisa de aliados, mas a questão é o que esses aliados podem extrair dessa tentativa de liderança da China. No caso do Brasil especificamente, a questão principal agora é de investimentos. Para isso, a diplomacia e o presidente Temer foram à China. Ou seja, haverá encontros com empresários, principalmente na tentativa de atrair investimentos para o pacote de privatizações que foi anunciado. Porém, o grande questão que talvez esteja um pouco marginalizada nesse problema, até pela fraqueza econômica do Brasil, estamos enfrentando uma recessão, enfim, nós não temos tanto peso quanto tivemos aí nos últimos dos 10 anos. Se compararmos a 10 anos atrás, nós tínhamos muito mais peso, estávamos em uma rota de ascensão econômica e política no mundo. Em relação a isso, faz com que nós não tenhamos tantas condições de demandar concessões da China. Ou seja, nós estamos...
Poder de barganha.
Poder de barganha. A gente está com... Estamos com o pires na mão.
Exatamente.
Nós não temos nada para oferecer a não ser as nossas empresas estatais, por exemplo, ou então pacotes, né, de concessão à iniciativa privada, como é o caso de portos, infraestrutura, rodovias, algo que, aliás, já foi tentado no governo anterior, porém sem sucesso. E parte desse insucesso não se deve, eu diria, tanto ao Brasil, mas talvez ao fato de o Brasil ter regulações que, aos olhos da China, são excessivas. Por exemplo, a China investe muito na África. Mas por que ela investe na África? além, claro, de haver mais oportunidades, enfim, em média um continente mais, menos desenvolvido do ponto de vista econômico que a América Latina, há menos barreiras da sociedade civil, menos barreiras trabalhistas, menos barreiras ambientais, menos barreiras relacionadas, por exemplo, a direitos de populações locais, de tribos, no nosso caso seriam tribos indígenas, populações quilombolas, por exemplo, ou seja, nós temos um arcabouço jurídico mais desenvolvido. Portanto, isso faz com que os chineses talvez não tenham tanto interesse ou não vejam tantas oportunidades de lucro quanto vem em outros países, principalmente os africanos e até mesmo países asiáticos. Muitos falam do investimento da China ter capital para investir no mundo. Mas a China está investindo principalmente na sua vizinhança, ou seja, na Ásia. 75% do investimento chinês vai para a Ásia. E isso agora é evidente em iniciativas como a nova Estrada da Seda, né? Que é o projeto em inglês, se chama One Belt, One Road. Uhum. Que é a tentativa de integrar não apenas a Ásia, mas integrar, interessantemente, a Ásia, a Europa, passando ali por Rússia e alguns países até que seriam hostis aos interesses do Ocidente, como o Irã, por exemplo.
Mas pode ser que tenha sucesso nessa empreitada aí, né?
É algo que ainda não está claro, porque se olhar as tentativas anteriores, desde o governo
anterior...
Digo para a
China, né? Sucesso para a China.
Ah, não, sem dúvida. Haverá a tendência que haja um sucesso cada vez maior da China nessa vizinhança, principalmente ali nos países da Ásia Central.
Ela está avançando. É isso que eu quero dizer, né?
Sim,
ela tem conquistado esse espaço e é irreversível esse processo. Bom, se aliar à China, estar com a China no bloco, pode ser uma vantagem ou, como você disse, tamanho poder da China econômico, as negociações terão de ser, ou seja, o Brasil vai ter que oferecer com regras muito claras. Então a gente não sabe exatamente com o que o Brasil vai sair desse encontro. Essa é a grande ideia. Porque a ideia era, né, professor, nesse momento econômico, tentar alavancar, tem que buscar alternativas. O Brasil, ele está sem alternativas.
Sim.
O governo não tem dinheiro para investir. É o que ele está dizendo e mostrando. Está aí o rombo, estava lendo a notícia agora sobre esse rombo fiscal nas contas do governo. Quer dizer, ele tem que buscar investidores, ele depende disso.
Ele tem que buscar, fazendo uma analogia, mais tarde nós teremos aqui reportagens científicas, é como se fosse um paciente necessitando de transfusão de sangue.
Exato.
Ou seja, a China pode nos dar o sangue, mas a questão é a troco de quê? Talvez um crescente alinhamento em relação às posições chinesas, algo que em política internacional que fazem vistas grossas a direitos humanos em outros fóruns internacionais, em outras organizações como a ONU, por exemplo. E isso gera uma oposição muito forte da sociedade civil brasileira. Ou seja, qual é o preço que a China cobrará no longo prazo por esse crescente alinhamento? Nesse contexto, talvez seja interessante o Brasil buscar fazer um jogo duplo. Muitos ouvintes aqui talvez se lembrem do que ocorreu no Brasil entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Brasil lidava tanto com os Estados Unidos, então já uma potência forte, com o Reino Unido, uma potência decadente, e uma terceira potência que buscava ocupar o espaço de potência mais forte do mundo, que era a Alemanha nazista. Não estou fazendo aqui, claro, uma comparação do ponto de vista do regime entre a Alemanha e a China. São países autoritários, mas a China abraça o capitalismo muito mais, claro, que nós víamos nos anos 30, que era um outro modelo, que vinha do fascismo, enfim. Não vamos entrar nessa discussão. Mas o fato é que, barganhando com diferentes polos de poder, o Brasil pode extrair concessões desses diferentes polos. Então, hoje, a China é o nosso principal parceiro comercial. Cerca de 25% das exportações. Só que boa parte das nossas exportações para a China é de matérias-primas. 41%, 40% é soja, por exemplo. Soja, o grão da soja. Então, o que o Brasil poderia fazer? Claro, continuar a jogar com os BRICS, jogar com a China por meio dos BRICS, porque os outros países também têm interesse. Rússia, Índia, África do Sul têm interesse em se fortalecer em relação à China dentro e atuar em coalizão dentro do bloco para extrair mais concessões da China é uma boa estratégia de barganha, mas ao mesmo tempo é ameaçar, entre aspas, a China em buscar mais parcerias com o Ocidente, que talvez não esteja tão decadente assim quanto alguns imaginem. Uhum, ou seja, uhum. buscar recursos da Europa, principalmente a Alemanha, ainda é uma economia muito forte. Mesmo os Estados Unidos, com toda essa onda protecionista, eles ainda têm muito interesse em investir no Brasil. Ou seja, talvez o Brasil tenha o pires na mão com a China, mas ele também pode usar a sua vantagem, o fato de que há também outras economias que talvez tenham interesse em investir aqui, talvez estejam mais dispostas a atender às exigências da nossa legislação, principalmente em termos ambientais e trabalhistas.
Uhum. Agora, nesse sentido dos acordos comerciais, claro que você está explicando essa geopolítica, não é? Você vai negociar economicamente, mas o poder é político. Você tem que se fortalecer politicamente. Você tem que. É isso que está em jogo, né? Agora, a tendência no mundo são os blocos ou os acordos bilaterais, essas forças bilaterais. E o Brasil ganhou ou perdeu oportunidades também nessa
o Brasil
essa maneira de fazer negócios?
O Brasil, infelizmente, e talvez esse tenha sido o principal erro da nossa política externa nos anos 2000, jogou todas as suas fichas numa única aposta, a rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. Uma rodada que até hoje não foi concluída e nenhum analista sério diria que será concluída. Por quê? Porque você tem ali um conflito de interesses, Estados Unidos e Europa, de um lado, e Brasil, Índia e China, de outro. Uhum. Brasil, Índia e China querendo uma maior liberalização, mas com alguma proteção para os seus setores mais vulneráveis. Só que Estados Unidos e Europa querem o mesmo. Veja o que está ocorrendo nos Estados Unidos, a vitória do Trump, em grande medida, é uma vitória do protecionismo, da demanda por protecionismo econômico. Então, o que os países fizeram já há 10 anos atrás e que nós devíamos ter feito? Começaram a buscar acordos bilaterais. Ou seja, temos os Estados Unidos têm vários acordos com o Chile,
para tentar romper essas dificuldades,
exatamente,
essas barreiras.
E tentar, sobretudo, beneficiar os setores mais competitivos. Ou seja, boa parte da crise da nossa indústria, eu diria que ela se deve ao fato de nós não termos tido uma postura proativa. Nós poderíamos ter buscado mercados em que determinado setor, por exemplo, têxtil, ou setor de fármacos, ou setor de transportes, é mais competitivo, e tentar vender produtos para fazer um acordo para baixar tarifas e vender mais produtos. Isso é mais produtos industrializados. Talvez isso tivesse nos tivesse levado a uma situação diferente da atual, em que a nossa pauta de exportações é muito dependente de matérias-primas. E, sobretudo, dependente das economias emergentes, e dentro das economias emergentes, a China especificamente. Ou seja, nós, meio que de maneira descoordenada, não intencional, acabamos muito dependentes da exportação de matérias-primas e da China, nessa tentativa de mudar as regras do comércio internacional apenas ali no nível multilateral, ou seja, a Organização Mundial do Comércio. Algo que, como eu disse no começo da minha fala, nenhum outro país, grande país, teve tanta insistência em relação a isso quanto o Brasil.
Uhum. Professor Vinícius, aproveitando então essa questão sobre haveria uma onda protecionista nos mercados renascendo, ou se fortificando, veio agora essa decisão, acho que cabe também na nossa discussão aproveitar a oportunidade e discutir esse fato recente, que é a decisão de ontem, confirmada ontem da Organização Mundial do Comércio, que considerou como subsídios ilegais e regras discriminatórias uma série de programas de incentivo do governo à própria indústria, né, na nossa indústria brasileira. E foi uma demanda, queixa de União Europeia e Japão, painel aberto pelo órgão, acabou concluindo que programas estabelecidos nos últimos anos ferem as regras mundiais, de desempenho de exportações e de regras para uso de conteúdo local. Porque você protege, a tendência é essa, mas tem um limite.
Sim, que é dado pelos acordos já existentes na OMC. Não houve mais liberalização, mas há um nível de liberalização que os países membros têm de respeitar.
Essa decisão demonstra essa onda protecionista e se fortalecendo dentro da própria Organização do Comércio, ou é caso a caso? E como o senhor vê essa punição conferida ao Brasil?
É importante salientar que o Brasil não foi o único país punido desde a crise de 2008, quando essa onda protecionista, segundo a maioria dos analistas, teria começado. O Brasil não é um caso único. Mas o que chama a atenção no caso do Brasil é que algumas políticas que foram desenvolvidas à época, principalmente no governo anterior, muitos já diziam que haveria punição, seria inevitável, porque as regras do OMC, para explicar para o leitor, elas são muito amplas. Porém, mesmo dentro dessa amplitude, a margem de interpretação dos países talvez não seja, não é tão grande. Ou seja, os países têm um limite para desenvolver políticas, por exemplo, como fizemos, de conteúdo local. E especificamente na questão das políticas de conteúdo local, nós acabamos extrapolando os compromissos que assumimos na OMC. Isso indica, por um lado, a disposição da OMC desde 2008 em não mais em tentar impedir o crescente protecionismo, mas ao mesmo tempo, considerando que os países deixaram de lado aparentemente a perspectiva de liberalizar mais o comércio pela OMC, investir em acordos bilaterais, sugere que talvez a OMC esteja enxugando gelo com água. Ou seja, esteja tentando barrar um processo que é inevitável.
Provavelmente.
Haverá mais reclamações, ou assim como já houve em relação a outros países, inclusive os países desenvolvidos, inclusive eles têm muitas vezes disputas entre eles, Japão contra a União Europeia, ou seja, não é só uma questão contra o Brasil ou contra as economias em desenvolvimento, é uma questão mesmo que há reclamações entre países desenvolvidos. Mas, em geral, sugere que a OMC talvez esteja dando, vamos assim dizer, uma sobrevida ao seu sistema, ao sistema multilateral de comércio, a liberalização entre vários parceiros, são mais de 160 membros, mas talvez as regras dos acordos bilaterais, que em tese teriam de respeitar as regras do OMC, acabem valendo mais no longo prazo. E nesse sentido, novamente, o que é importante entender no caso brasileiro? Nós não temos muitos acordos bilaterais, os poucos que temos correspondem a uma parcela ínfima do nosso comércio internacional, muito menos
com
talvez
com
10%. O problema do Brasil, só para explicar para o leitor, é que nós temos de negociar em bloco com o Mercosul. E o Mercosul, talvez não precisemos salientar isso, mas só para lembrar, tem dois membros, ou tinha dois membros, agora só um está suspenso, que é a Venezuela, o outro, a Argentina, ainda é membro, que até pouco tempo atrás eram extremamente protecionistas. Novamente, aqui não quero dizer que nós devamos nos liberalizar sem nenhuma contrapartida. A grande questão é liberalizar com algumas contrapartidas que nos beneficiem, que beneficiem nossos produtores, em vez de adotar uma postura que faz com que todas as soluções sejam buscadas no protecionismo, no fechamento no mercado interno e na realização de acordos, como foi o caso do Mercosul, de cunho mais político. Por exemplo, nós realizamos um acordo com a Palestina. Nada contra, do ponto de vista político, pelo contrário, tudo a favor em relação à formação de Estado palestino e à solução dos conflitos do Oriente Médio, uma postura histórica da diplomacia brasileira, mas do ponto de vista do nosso produtor aqui, do ponto de vista de quem trabalha, de quem produz aqui no Brasil, é um mercado relevante? Não é. Egito também é um mercado com o qual nós não temos complementariedade. Por outro lado, nem toda a culpa é do Brasil. O Brasil é muito forte em exportações agrícolas. Nós queríamos, queremos há quase 20 anos, junto com os outros países do Mercosul, fazer um acordo com a União Europeia. Só que a União Europeia reluta em abrir seus mercados agrícolas. Ou seja, também há limites para o Brasil e os países do Mercosul em fazer acordos que seriam benéficos para setores-chave da economia. Mas repito algo que eu falei anteriormente. Algo que me surpreende particularmente na formulação da política comercial brasileira, não apenas neste governo, mas em governos anteriores, é o fato de não termos pensado em beneficiar setores específicos da indústria por meio de acordos específicos
bilaterais. O Mercosul, então, ele está mais servindo como trava do que como,
como força de bloco. Parecer um lugar comum, muitos criticam o Mercosul, ao meu ver, por razões não muito precisas, mas especificamente em relação a isso, há um meio termo a ser encontrado. O argumento não é devemos acabar com o Mercosul, devemos deixar de lado o projeto de integração regional, mas o Brasil, até mesmo como ainda a maior economia da América do Sul, claro que é um pouco combalido do ponto de vista da liderança política por causa dos eventos recentes domésticos, do ponto de vista político e econômico aqui no país e também o cenário mundial, a liderança do Brasil está um pouco combalida, um pouco enfraquecida. O Brasil ainda assim tem alguma força para chamar os seus parceiros e tentar desenhar uma estratégia que beneficie setores-chave. Porque qual é a lógica dos acordos
bilaterais? Mas não tem isso ainda, né, professor?
Não tem isso ainda.
Não tem esse plano ainda. Esse é que é o problema.
Não tem sequer uma iniciativa do governo, reitero, não só deste governo, não tem uma iniciativa dos burocratas, sejam eles do Itamaraty, no nosso Ministério das Relações Exteriores, talvez um pouco do MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, o antigo Ministério do Desenvolvimento, que agora neste governo virou Ministério do Comércio, Indústria e Serviços. Só que não há tampouco uma iniciativa na indústria.
Esse é que é o problema.
De puxar isso. Até houve estudos da CNI, mas sem o apoio principalmente da Fiesp, que ao meu ver ainda tem posturas protecionistas, eles têm um discurso liberal, mas na prática são protecionistas, nós acabamos meio que perdendo o bonde.
Mais uma vez.
Agora, para recuperar o tempo perdido, nós temos de lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Primeiro, a nossa excessiva dependência de matérias-primas, que corresponde a uma excessiva dependência da China, e, ao mesmo tempo, a falta de demanda do mercado interno. Ou seja, a gente precisa, talvez, exportar mais, mas os produtos de maior valor agregado, principalmente os manufaturados, ou seja, a indústria, nós perdemos muito espaço para outros países. Não que outros países não tenham passado pelo mesmo processo, porque a Ásia se tornou muito competitiva nessa área, não só a China. Hoje tem até países em alguns setores mais competitivos
que a China. A briga é grande, essa que é a questão.
A briga é grande. É então... como dizem em linguagem popular, é uma briga de cachorro grande.
É isso aí.
Então, para nós ainda sermos um cachorro grande, no bom sentido, nós temos que ainda...
De produtos manufaturados, é o que estamos dizendo, né? Porque a nossa tendência são as...
Ou então, não necessariamente um manufaturado de alta tecnologia, mas se nós pudéssemos agregar mais valor à nossa agroindústria, reitero, muitos falam que não, a agroindústria já tem valor agregado, mas prestem atenção, 40% das exportações brasileiras para a China é de soja, ou seja, elas são de soja, soja in natura, ou seja, sequer processamos, não é sequer um semi-manufaturado, segundo os dados aos quais eu tive acesso, são dados, tem um atlas da Universidade de Harvard que congrega dados de todo mundo, que é o Atlas Econômico, é um site muito interessante. Nesse contexto...
Mas
como que nós podemos agregar mais valor? Nós dependemos, talvez, de capital. Só que nós não temos esse capital. Então, talvez, a gente precise do capital chinês, mas a questão é o que fazer com esse capital e como fazer com que esse capital não nos torne mais dependentes da China. Nesse momento, nós dependemos da China, mas no longo prazo, a chave está em usar esse capital, seja ele chinês, mas principalmente da China, que tem muitos recursos disponíveis a serem investidos em outros países, para que nós nos tornemos menos dependentes da China e não nos tornemos dependentes de nenhum outro país. Ou seja, de fato, tenhamos um balanço,
um equilíbrio entre
vários países, entre principalmente os potências tradicionais, Estados Unidos, membros da União Europeia e Japão também. E, de outro lado, as potências emergentes, a China e, no longo prazo, talvez seja importante prestar atenção na Índia, que a Índia está se urbanizando, talvez tenha uma demanda cada vez maior por determinados produtos que hoje nós não exportamos para lá.
E é um mercado gigantesco.
Também deve se tornar um mercado maior que o chinês nos próximos 10 anos, com população inclusive maior. Então, é importante também não apenas olharmos para os desafios do presente, mas pensarmos nos desafios do futuro. Ou seja,
projetar.
Quem vai estar... quem vai disputar com a China no futuro? Talvez não seja mais os Estados Unidos apenas para manter a sua posição como principal economia.
Você enxerga a Índia nesse contexto?
A Índia, do ponto de vista econômico, sem dúvida,
muito
pelo
bem.
Tamanho do seu mercado.
Vejam só, está presa a China neste momento, depende, precisa, vai lá buscar investimentos, mas tem que ter um planejamento de longo prazo, como nos destacou, como nos analisou aqui o professor Vinícius Rodrigues Vieira, nos deu uma aula sobre BRICS. Professor visitante do Instituto de Relações Internacionais da USP, doutor pela Universidade de Oxford e mestre pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Professor, muito obrigada pela contribuição sobre o tema e conversaremos oportunamente aqui no Jornal da USP, com certeza.
Muito obrigado e desejo a todos um bom dia.